voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, imagine você está indo para sua casa, todo feliz, vai para o final de semana, prolongado, e aí, blitz, documentos. Aí você faz aquela musiquinha, aquela analogia da musiquinha, né? Mas não. Imagine você ser parado em uma blitz e ser surpreendido com um teste do bafômetro positivo, após consumir apenas pão de forma. Isso mesmo. Recentemente, uma análise recente realizada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor revelou que algumas marcas populares no Brasil contêm teor alcoólico suficiente para isso acontecer. Já pensou? Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, a nutricionista Fernanda Lahaud. Bom dia, Fernanda. Bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom com você?
Bom dia, Vânia. Bom Muito dia. Obrigada. Tudo bem e contigo?
Tudo bom. Agora melhorou mais ainda que você está aí para esclarecer isso. Tem gente assustada, hein? Já pensou? Blitz documentos, não, é o pão de forma.
Isso, é verdade.
E aí, como é que fica? Como é que é isso? Explica pra gente essa questão de pães, por exemplo.
Tá, vamos lá. O que que acontece? Já é natural acontecer a produção do álcool, do etanol, durante a fermentação. É um subproduto da fermentação. Então, durante a fermentação do pão, todo pão, a gente tem produção, então, de etanol e de gás carbônico. A função do gás carbônico, nesse caso, é dar volume, maciez, deixar o pão mais furadinho. E o etanol, ele é praticamente todo ali consumido durante o processo de assar esse pão. Então, ele evapora. Então, durante a questão da fermentação, ele não é o problema. Porque esse álcool, ele é evaporado. Agora, a questão desses pães é porque, como por ser um alimento industrializado e ter que ser garantido uma qualidade desse pão, né? Que não prolifere fungo, que ele não mofe, aumentar tempo de prateleira, a indústria utiliza um método de aspersão, é como se vaporizasse, imagina você borrifando, pronto, sobre o pão, um tipo de aditivo químico, que é um antifúngico, e esse aditivo ele é solúvel em etanol. Então, o que se observou é que nesse processo de aspersão, houve uma maior concentração desse teor alcoólico nos pães. E por isso que algumas marcas foram reprovadas de acordo com o critério da pesquisa, né?
Entendi. Entendeu? Mas quer dizer, não faz mal não? Não faz mal isso não?
Não, faz, até porque, se assim, como não existe quantidade mínima segura para consumo de álcool, né, não tem como a gente dizer, você pode consumir uma fatia que não vai fazer mal, né, então não dá para ser responsável a esse ponto, porque não tem esse limite. Se alguém perguntar quanto é o mínimo de consumo de álcool, não existe, né, o ideal seria o quê? Não consumo, porque não se tem como saber. O álcool, ele é muito inflamatório e pode desencadear outros fatores, outros problemas, então, assim, não se deveria ter desse jeito. Até porque tem o consumo por crianças, né, gestantes, mulheres que estão amamentando, então, o que não se deveria é ter essa quantidade. Realmente. Essa questão da Protesto, ela está levantando já frente a algumas associações de panificadores. Eles estão começando a questionar a metodologia, né? Até porque não se tem um ponto de comparação. Porque, por exemplo, a gente não tem uma legislação específica, né, que diga, por exemplo, quanto de teor alcoólico poderia ter para ser seguro dentro de um pão. Isso não existe. Né? O que se sabe é sobre as bebidas, né? Que, por exemplo, o máximo que pode ter de álcool para ser considerado não alcoólico seria um teor de 0,5. Houveram pães ali que chegaram a ter 3,3%.
Exatamente.
Então, quase seis vezes, né, acima.
Quer dizer, isso prejudica, quer dizer, todo o sistema das pessoas, por exemplo, a digestão e outras coisas mais.
Muito, até porque, assim, o álcool, por ser tóxico, e por que que o álcool, a gente fala tanto, por que que o álcool é tóxico, né, por que que álcool é inflamatório? Porque um dos metabólitos, um dos produtos do metabolismo do álcool se chama acetato, que é muito tóxico para o nosso corpo. Então, é justamente esse acetato que causaria aí uma cascata inflamatória e abrindo porta para um monte de problema, né, dependendo do consumo.
Quer dizer, então, com esses dados e com essa sinalização por conta da Protesto e outros mais, quer dizer, a partir de agora a gente tem que ficar muito mais atento àquilo que a gente consome, mas como descobrir também, né, aí é que tá, porque tem o lance da embalagem, aí tá dizendo assim que é bonito, não tem aquela história do efeito, como é que é? é integral, e de repente começou a vir assim, 20% integral.
Isso, isso. 10, o que
quer dizer,
vem
integral grandão, tá? Aquela escala assim de litros maravilhosa, e vem lá pequenininha assim, 10%. Aí você fica toda feliz já pra sua casa, e você fala assim, ué, 10%, você bota o óculos, né? Ué... E aí, como é que fica?
A legislação, ela está se adaptando muito a essas mudanças, né? A gente já vê uma melhora, por exemplo, nas embalagens, realmente haviam alegações ali que levavam o consumidor ao erro. Até porque, eu te falo assim, como nutricionista, o que eu ensino para os meus pacientes é fazer leitura de rótulo. E é isso que garante muita autonomia, né, para a pessoa. Agora, nem todo mundo tem acesso a essa informação e muitas vezes a gente não sabe nem o que é. Que o que está ali dentro. Então, a minha recomendação é sempre a seguinte, leia lista de ingredientes sempre, sempre, e procure identificar aquilo que você sabe que é alimento. Então, se é um pão, tem que ter farinha, açúcar, fermento, sal, grãos. Se começarem nomes diferentes ali, propionato de cálcio, ou números, escolhe outra marca, porque assim, eu olhei, eu li, eu não consegui identificar aquilo como alimento,
não entendi.
Faz outra escolha.
Exatamente.
E a gente tem boas marcas no mercado, Vânia. Por exemplo, a gente tem marcas de pães, não vou falar a marca aqui, claro, mas assim, por exemplo, ela utiliza como conservante o extrato de acerola.
Sim.
Né, que é o ácido ascórbico, e não tem nenhum tipo de aditivo químico. Então, assim, eu olho uma lista de ingrediente dessa, a gente sabe que o que está ali realmente é o que a gente conhece como comida.
Na verdade, a gente tem que aprender a ler rótulo também, né?
Exatamente.
Prestar atenção e aprender a ler.
É o que você deveria ter, né? Isso faz parte da educação nutricional.
Que acredito que as pessoas ainda não tenham, não deem muita importância ou não tenham tido muito acesso também. Vamos considerar os dois lados, depende de onde a pessoa está.
Sim, eu vejo das duas formas. Eu vejo um pouco de comodismo, às vezes, de você olhar e ver uma coisa e já pegar e colocar no teu carrinho. Mas muito isso, talvez, até motivado justamente pela desinformação.
Exatamente. Porque tem a publicidade, ela tem o seu valor, obviamente.
Isso,
e ela
claro.
Faz com que você... compre o batom.
falando, é o que a gente espera de uma indústria, que o que está escrito na embalagem é o que tem dentro do produto, né?
Exatamente.
A gente confia, principalmente em marcas grandes, mas essa questão da leitura do rótulo, ela é o que justamente, é o que eu falei ali no começo, é o que garante a autonomia, que te faz fazer boas escolhas alimentares. E voltar para o simples. Né? Hoje essa busca pela praticidade, do querer tudo muito pronto, tudo muito rápido, faz com que muitas vezes você faça escolhas que não vão ser boas, escolhas que não são interessantes. Então, voltar sempre para o mais natural possível.
Você está me lembrando agora também, eu conheço um grupo de pessoas, um grupo até de mulheres que se associou nessa pandemia, cada uma faz uma coisa e coloca lá no grupo do WhatsApp, e aí começou, algumas mulheres começaram a fazer pão em casa, e o negócio deu certo e começaram a vender, entendeu? Tipo assim, nossa, isso é tão diferente desse pão que a gente compra, e esse pode ser uma alternativa também, as pessoas começaram a se voltar para os alimentos mais naturais, até se não der tempo, mas ver quem faz legal, descobrir se faz legal, e talvez seja isso também, uma alternativa.
E acaba incentivando, por exemplo, a agricultura familiar, você fazer consumo mais próximo da sua casa, ver quem produz algo que você possa realmente fazer esse consumo consciente, assim. Eu sou super a favor disso, né, eu sempre incentivo e falo, olha... E ensino, por exemplo, a minha cozinha é muito descomplicada, Vânia. Eu ensino no meu Instagram receita quase todo dia. E muito simples, justamente para que a pessoa não tenha isso. Mas é muito difícil. Falo, não, dá para fazer fácil. Dá até para quem não tem tanta habilidade na cozinha, consegue.
Sim, exatamente. Isso também. Esse tipo de produto, por exemplo, com essa constatação agora, todo mundo pode ter algum problema. Gestantes também, certo?
Sim, claro. Até, olha, a questão da gestante, crianças, então, é um agravante.
É.
Porque pode se desenvolver a síndrome alcoólica fetal, e são mais de 30 alterações no feto que pode causar, justamente por esse consumo que não existe mínimo. O gestante não deve fazer o consumo em hipótese alguma de bebida alcoólica, né? Ou de, enfim, de produto alcoólico, né? Vamos ampliar um pouco mais agora, né?
Agora sim,
de produtos alcoólicos. Mas eu acredito que tudo isso vem para o nosso benefício, porque se descobre a indústria, e a indústria tem que se adequar, né, agora.
Exatamente.
Porque as pessoas vão sabendo, se assustam, tudo bem, mas a indústria tem que ir se adequando a tudo isso.
Nosso ouvinte aqui do YouTube, Getúlio Negreiros, está dizendo o seguinte, que faz mal à saúde é açúcar, adoçante, bebida alcoólica, refrigerante, glúten, leite, derivados e carne processada.
Olha, eu faria alguns parênteses.
Algumas alterações. fala aí. Pode falar.
Por exemplo, em relação ao açúcar, o que faz mal é o excesso. Em relação ao glúten e à lactose, depende se a pessoa tem ou não sensibilidade, alergia ou intolerância a esses nutrientes. Né? Não necessariamente, isso não é uma regra para todo mundo.
Ah, entendi.
Então, fazendo, são bons alimentos, e tem bons alimentos que têm presença de glúten e de leite na composição, que podem ser consumidos diariamente, dentro desse equilíbrio da moderação e principalmente da variedade. Né? Porque como a gente não tem um alimento para falar, um alimento nutricionalmente completo a não ser leite materno. Então, quanto mais variada essa alimentação, muito melhor.
Será que outras coisas também contêm álcool? Não, só, quer dizer, agora foi detectado o pão, né? Mas será que tem outros tipos de alimentos também que possam ter isso também?
A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, por exemplo, de bebidas fermentadas, né? Porque a depender do tipo, por exemplo, as kombuchas, as são aquelas bebidinhas, né, fermentadas, elas são consideradas não alcoólicas porque justamente não alcança esse teor de 0,5, que é o mínimo, né, que é a legislação. Agora, até que ponto essa fermentação ela é controlada para que não se produza além desse 0,5? Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. E eu creio que agora, eu acho que as coisas vão até se ampliar um pouco mais em relação ao cuidado. Então, para olhar outros tipos de alimentos que possam ter produção de etanol ou adição desse etanol, que o problema nesse caso do pão foi a adição, né?
Sim, exatamente.
Não a fermentação em si.
É. Agora, por exemplo, se eu parar agora, por exemplo, alguém está ouvindo aqui, muita gente ouvindo o nosso programa, dizendo assim, pô, e aí eu faço o quê? Eu vou substituir o pão por quê? Já que você é nutricionista, eu jogo isso para você. O que pode, na verdade, substituir? Tem muita coisa que pode, tá? Que a gente sabe. Mas o que, sim, que pode ser interessante para você ir mudando também um pouco a sua alimentação, constatando o que é mais legal para o seu dia a dia, que te deixa mais acordado, que te dá mais soninho. Então, como é que pode fazer? Quais são as mudanças que se pode fazer a partir dessa alerta aí?
Perfeito. Considerando que o pão é uma fonte de carboidrato, então a gente tem inúmeros carboidratos. A depender até das regiões, né, do Brasil, a gente já vê esse consumo. Por exemplo, Norte e Nordeste não tem o consumo do pão, mas eles consomem muito a mandioca, o inhame, o cará, a batata no café da manhã como substituto de carboidrato. A gente tem cuscuz, tem tapioca. Então, assim, são várias as opções, né? Aveia, por exemplo, fazer preparações à base de aveia, pães de aveia, panqueca, bolos. Então, tem muita coisa que a gente pode substituir e não ficar presa. Ou fazer o próprio pão em casa, que foi o que você falou agora há pouco, né?
As pessoas
estão aprendendo um pouco mais a fazer. Essa pandemia realmente trouxe um pouco isso de volta. E fazer essas coisas. E, não, mas eu ainda assim quero ficar presa. Eu quero pão, eu gosto do pão. Então, por exemplo, o pão francês é uma opção, que ele é, querendo ou não, ainda aqueles que a gente saiba que tem aditivo, mas é um pão que é assado todos os dias.
Sim.
Não tem esse nível de conservante tão alto como tem um pão de pacotinho. E, ainda querendo o pão, reforçar a leitura da lista de ingredientes, né? Se a pessoa não quiser fazer, em hipótese alguma. Mas eu gosto muito dessas substituições, né? De tubérculos, mandioca, batata, inhame, cará.
Vai experimentando também,
que pode,
né,
fazer. Sim, com certeza. E nosso paladar, ele é treinável, né, Vânia?
Sim.
Então, a gente pode se acostumar a isso, né? Claro que você não precisa se forçar a comer o que você não gosta, até porque a gente tem um monte de opção.
É.
Mas que dá para ampliar essas escolhas diante de tanta opção que a gente tem.
E com essa, se todo mundo aderir a isso, com essa carreira, as empresas vão ficar com um olhar mais atento, dizendo, peraí, o povo está correndo do pão, a gente vai ter que melhorar isso. E vão ter que realmente fazer uma mudança, com certeza. Porque uma coisa puxa a outra. Agora, por exemplo, poderia impactar mesmo nesse teste de bafômetro, essa quantidade aí?
Sim, inclusive o Detran Goiás fez, eu acabei de receber, assim, segundos antes de eu entrar aqui com você, eu comecei a receber de algumas pessoas esse vídeo que o Detran fez o teste, né, com uma pessoa, pediu para essa pessoa comer duas fatias de pão,
gente.
E para dessas marcas, né, que foram reprovadas, e acusou no bafômetro.
Gente, né? Inocentemente, então... você come seu pãozinho e vai ao trabalho. Inocentemente, para uma blitz.
Se beber, não dirija. Se beber, não coma pão, né?
Meu Deus do céu. Mas é um alerta, falando sério agora, é um alerta. A gente leva nesse ponto assim, mas é um alerta para todas as pessoas, para as empresas, fica um alerta. Então, a empresa aí que fabrica pão, preste atenção, é por aí mesmo. E acho que as pessoas têm que fiscalizar, tá? Porque o consumidor também, mesmo que ele leia o rótulo, mas ele não pode ser enganado. Vai que o rótulo também não esteja correto. Tem isso também.
Sim, sem dúvida. Pode acontecer também,
com certeza.
Por isso que eu faço sempre o apelo do natural, né? É voltar, ou você voltar a tentar a prática da cozinha e fazendo o seu próprio alimento, porque ali você vai ter certeza do que tem.
Sim.
Né? Você sabe o que está ali dentro. E tentar sempre ao máximo pensar nessa nutrição descomplicada. Não entender que comer bem tem que ser complicado, comer bem tem que ser caro, né? Na verdade, está muito mais associado a uma mudança interna, uhum, da pessoa se posicionar quanto a isso e, com isso, ela externalizar essa mudança fazendo o próprio alimento, buscando isso um pouco mais, né?
Uhum. Tem aquela também, aquele lance do zero açúcar, né?
É outro problema, porque assim, muitas vezes essa coisa do zero açúcar, a indústria tira o açúcar, mas ela coloca outros aditivos dentro, porque o açúcar é que garante muitas vezes a conservação, o sabor, a cor, o aroma. Uhum. Então, eu tiro uma coisa, mas pode ter certeza que vai ser colocada outra no lugar.
Tem que colocar outra, né? Exatamente.
Sim, sempre. Sempre vai haver uma substituição. Dificilmente vai ser algum alimento realmente isento de açúcar e que seja mantido ali uma característica, uhum, mais natural desse alimento. É muito difícil, sendo um alimento mais ultraprocessado, né?
Pois é. Agora, então, eu quero saber o seguinte, se as pessoas quiserem, uhum, receitas, você falou que tem receita, você publica receita, então já estou interessada nisso.
Sim,
quem quiser saber
bastante
mais das suas receitas, legais, fala como, assim, vai na sua rede social?
No meu Instagram, sim, todo dia sobe vídeo, meu Instagram é Nutri Fernanda Lahaldi. O Lahaldi é como a gente fala, viu? Quem está escutando os seus ouvintes é da maneira que a gente fala, o Lahaldi normalzinho.
Lahaldi, dois R's bonitinho.
Lahaldi. Então, todos os dias eu subo, eu tenho o meu, né, você vai ver que no meu Instagram é um acompanhamento mais voltado para a saúde da mulher, realmente, uhum, eu falo muito sobre longevidade saudável, que
você vai voltar.
Menopausa.
Você vai voltar para falar sobre isso.
Ah, vai ser um prazer, querida.
Então, que maravilha, hein? Gostei muito disso, sabia? Muito legal falar com você, Fernanda.
Querida, igualmente.
E legal, Vânia, saber também que essas coisas são acessíveis. A gente é só uma questão de mudar alguns hábitos e prestar mais atenção em outras coisas que a gente vai correndo ao mercado, compra a marca que a gente gosta, o que vê, o que o som é legal, gosta daquela propaganda, vai lá e não presta atenção. Então é legal esse alerta. E que mais é alerta que você pode passar para as pessoas aí antes de você ir embora?
Em relação a essa questão da compra, é fundamental fazer a leitura e não se pegar nessas alegações, por exemplo, fit, né? Tem escrito na embalagem, uhum, não sei o que, isso aqui fit, ou baixa caloria. Então, não se prender nisso, porque muitas vezes o alimento de baixa caloria, ele não vai ser o melhor para o seu corpo, ele pode ter tanto aditivo químico ali dentro por não conter caloria, que vai desencadear em você, pode ter certeza, vai alterar intestino, vai alterar funcionamento de estômago. E fazer escolhas simples. Volta lá para a fruta, volta para o vegetal, o arroz, o feijão. É o simples. Descomplicar realmente essa ideia da alimentação.
Oh.
Voltar para o básico.
Tem pergunta aqui para você, Andréa Barros de Oliveira, aqui do Rio. Então, o mais saudável é o pão francês?
Se a gente for comparar com esses pães muito industrializados, muito químicos, né? Vamos falar, sim, desse jeito, com muito aditivo químico, sim, o pão francês ainda é uma melhor escolha. Basta que, por exemplo, você coma um pão com ovo, você já muda nutricionalmente essa questão do pãozinho.
Uhum. Eu adoro pão, né? Ulala, falou em pão francês, já vou logo pra França. Ulala. Maravilha, então. Obrigada, Fernanda. Muito bom falar com você. Eu quero que você volte mais vezes para falar sobre essa questão de alimentação e mulher e menopausa, etc.
Depois você dá uma olhada lá no meu perfil, você vai ver que muita coisa boa para mulheres.
Maravilha. Então tá, você está no programa certo e eu estou com a pessoa certa.
Obrigada.
Obrigada.
Foi um prazer enorme, viu?
Prazer enorme também ter você aqui. Obrigada mesmo, viu? Então,
obrigada,
gente,
um abraço, um beijo para os seus ouvintes.
Super beijo. Nutricionista Fernanda Lahaldi, você pode encontrá-la no Instagram, @NutriFernandaLahaldi, D-E no final, tá bom? E dois R's. Rádio Rio.